Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Continuo usando o microfone temporário, o microfone definitivo ainda não chegou e espero que isso não esteja fazendo uma diferença muito sensível, muito dramática aqui na qualidade do áudio. Eu peço desculpas, a previsão de entrega do correio era ontem, bom, anyway. Mas de qualquer maneira, vamos lá, que vários artigos aqui que eu separei para a gente ler, eles de alguma maneira se conectam. E eu estou tentando, vamos ver se eu não perco aqui o fio da meada. O primeiro deles é uma série de notícias nos últimos dias que remetem para uma questão que eu acho muito difícil de engolir, de digerir, que Brumadinho. Brumadinho comoveu o Brasil inteiro, Brumadinho comoveu o mundo inteiro, né, um desastre simplesmente pavoroso, parece de proporções bíblicas e tal, a cada dia que, mesmo hoje, que saíram notícias no jornal de que já havia indícios de que a casa ia cair, que a Vale, né, que é a companhia responsável, né, por essa desgraça toda, na verdade, miguelou, acho que esse é o termo jurídico, né, miguelou algumas informações, mesmo quando prestou contas para a justiça. Tem e-mails aparecendo aí que demonstram que engenheiros já estavam, de alguma maneira, tentando comunicar a iminência de alguma desgraça. Ok, essa notícia é muito recente e tal. Mas o que é curioso é que recentemente, e eu fiz um certo alarde nas minhas redes sociais, se eu não me engano foi o Estadão, alguém deu um prêmio para a Vale. Prêmio, como é que você premia uma empresa como a Vale depois de uma história dessa? Vamos até imaginar que você tenha mil razões financeiras, seja o que for, mas num contexto desses, em que a empresa acabou de causar, né, seja por descuido, seja, não importa, né, uma desgraça dessa proporção, como é que você dá um prêmio? E aí eu vou dar link aqui também, não só para esse prêmio maluco, que é, como é que alguém premia a Vale, um prêmio recente, bom, prêmio que mais tem no mundo, é uma indústria esse negócio de prêmio, mas que premiou o CEO da Vale. Então, como é que você premia o CEO da Vale quando ela continua nas manchetes dos jornais pelo que ela provocou? E, aliás, uma das notícias que eu vou compartilhar com vocês também demonstra que, além, né, do estrago que aconteceu ali naquele momento, naquele infortúnio, o que acontece? O legado ambiental disso é nefasto, a poeira que está sendo levantada, porque imagina, um monte de lama, aí vem calor, a lama seca, a lama vira poeira. Essa poeira tem metais pesados e a população está respirando metais pesados. Então, para mim, fica essa coisa bastante difícil de engolir, como é que esse segmento, essa indústria aí de reconhecimento, né, das empresas, dos executivos, das premiações, é surda, completamente indiferente, completamente insensível àquilo que está mobilizando a opinião pública, finalmente. Se tem uma das coisas que realmente essa revolução digital, a gente tem que agradecer que tomou, por enquanto ainda, nós temos liberdade, por enquanto ainda existe bom jornalismo, por enquanto ainda existe boas fontes de informação, uma das coisas que essa revolução digital promoveu foi justamente o acesso, né, a democratização do acesso à informação. Então, hoje todo mundo vê as imagens, todo mundo fica sabendo, né? E não só, as pessoas inclusive se organizam, se mobilizam, se emocionam, então não dá mais, eu não consigo imaginar como é que alguém premia isso, apesar, né, de toda a repercussão, apesar da opinião pública, a impressão que é que os caras vivem em Versalhes, numa bolha, né, completamente indiferentes ao... Bom, desculpa, estou desabafando aqui. Mas isso tem a ver com uma questão interessante também. Eu comentei esses dias que a Coca-Cola tinha sido novamente, entre aspas, premiada como a maior poluidora com plástico no mundo. Fizeram lá um levantamento, acho que eu dei a notícia alguns dias atrás, a memória já está começando a apagar, mas que a Coca-Cola tinha sido indicada como a maior responsável por lixo plástico no meio ambiente. Pois bem, curiosamente o Google me indicou hoje uma fonte de informação de Jakarta, hello, né? Ok, mas que estava mostrando uma ação da Coca-Cola e de outras empresas, que é o seguinte: você recolhe o seu lixo reciclável, plástico, por exemplo, leva para postos de coleta e você é premiado por isso. Por exemplo, com créditos no seu celular. Uma outra notícia interessante aqui: uma cadeia de supermercados gigante na Inglaterra, a Tesco, e a Tesco, ela sempre foi muito inovadora, sempre usou muita tecnologia, etc, etc, etc. Ela está se propondo a espontaneamente, a voluntariamente, reduzir massivamente o uso de embalagens plásticas de uso único. Né? Então, é interessante. Vamos imaginar que essa ação lá em Jakarta, na Indonésia, seja, sei lá, um golpe publicitário. Né? Na verdade, que a Tesco também, de alguma maneira, esteja preocupada com a sua imagem. Mas, cara, eu ainda prefiro uma empresa que fica preocupada com a sua imagem e tenta fazer alguma coisa do que uma Vale, né, que fica aceitando prêmios depois de ter soterrado comunidades inteiras. Então, fica aí a dica: se alguém aqui trabalha de alguma maneira ligado a grandes marcas, seja porque você é cliente, seja porque você é agência, tá na hora da gente começar a, né, tentar associar as marcas ou cobrar das marcas responsabilidade pelo impacto, responsabilidade social. Não é só lucro, né? Não é só premiar os bancos pelo seu lucro quase pornográfico, assim. E o impacto? O que vocês estão provocando com isso? Bom, pronto, desabafei aqui. Tem uma questão, duas questões interessantes aqui. Está tendo bastante repercussão, vocês devem ter visto, que ontem, de anteontem para ontem, foi 11 mil cientistas assinaram um documento alertando para o estado de emergência climática. O documento é bastante dramático, chama a atenção. Olha, já está acontecendo, blá blá blá. Até aí tudo bem. Eu falei, acho que eu nem preciso comentar porque está todo mundo vendo essa história. Mas a Technology Review do MIT chamou a atenção para um aspecto que é delicado. O que acontece? Os cientistas mostram que a casa está caindo, ok, mas dizem, olha, dá para fazer alguma coisa ainda. Eles listam várias ações que podem ser tomadas, né? E uma das ações ali, um dos, né, dos caminhos possíveis tem a ver com o aumento da população. E aí eles sugerem que o aumento da população tem que parar, né? Que a população tem que parar de crescer ou tem que diminuir, o que é uma coisa estranha, né? Já é esquisito. Peraí, então, como assim? Mas aí o jornalista percebeu que tem aí uma sutileza. O que acontece? Se a gente pegar os países ricos, eles já estão com a população em declínio, ponto. Né? Os países ricos, já a população já está encolhendo. Então, quando os cientistas vêm com essa história de que, olha, vamos ter aí que fazer alguma política de controle populacional, eles, na verdade, bom, se os países ricos estão bem na foto, então eles devem estar pensando provavelmente nos países pobres. Né? Então, tem aí um viés geopolítico, um viés social que é um pouco incômodo, porque é meio bizarro, porque normalmente são os países mais desenvolvidos que causam mais impacto. Então, pera lá, agora a gente não vai deixar pobre ter filho. Tudo bem que controle populacional, né, ou você pelo menos educar a população para você não ter uma explosão populacional, isso a gente já sabe desde o tempo do Malthus. Mas a questão é que eu não tinha percebido essa entrelinha, né? Acho que os caras não foram muito sensíveis aí nessa história. Tem e falando em mudanças climáticas, impacto e tal, é legal ver quando, por exemplo, várias manchetes nesses últimos dias sobre o Trump, né, iniciando o processo de retirada do Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi um acordo, né, entre vários países do mundo, 150, mais de 150 países assinaram o Acordo de Paris. O único que está dando para trás são os Estados Unidos. Ups, né? É o Trump falando, ah, não quero saber, isso sai muito caro para a gente, isso não é justo. Ele consegue enxergar o mundo numa regra de três de padeiro, ou numa negociação imobiliária. Né? O cara só mexe com imóvel, ele só consegue pensar, né, em tirar um lucro descomunal em alguma galinha morta. Ele, coitado, não consegue ter a menor visão estratégica. Então, uma das manchetes que eu achei bacana é o cara fala, olha, ele está achando que esse. Como é que é a manchete? Será que eu consigo achar aqui? Ele fala, olha, o Trump sai desse acordo por causa do custo, mas ele não está imaginando o custo real da mudança climática. Ele é incapaz de imaginar quanto vai custar ou quanto já está custando, né, quanto já estão custando as mudanças climáticas. Eu achei essa mudança no espírito, né, das manchetes, eu achei interessante. Ah, aqui, ó, achei a manchete aqui. Trump achou que o Acordo de Paris era muito caro. Vamos esperar até ele perceber o custo da mudança climática. Eu achei legal. Vários artigos aqui sobre a origem da vida, tá? E aí eu tô quebrando a cabeça. É que eu deveria ter feito lição de casa e ter procurado e achado o título e o autor, etc e tal. Mas eu lembro que eu li, sei lá, 1 ou 2 anos talvez, um livro longuíssimo justamente sobre a origem da vida. Eu não lembro qual é, mas o que é interessante é que é um cientista em que a tese dele é que a vida teria surgido no fundo do mar. Num ambiente completamente improvável, o que acontece no fundo do mar, você tem ali por fenômenos vulcânicos, você tem umas no fundo do mar, né, umas chaminés, boom, como se fosse, sei lá, como se o fundo do mar tivesse com problema de espinhas, né, com acne. Você tem umas chaminés que são quentes e que estão cuspindo, soltando no fundo do mar, substâncias que são, em princípio, deveriam ser tóxicas, né? São ácidas, são coisas que vêm, imagina, fenômeno vulcânico. Essas chaminés estão soltando ali água muito quente com substâncias químicas bastante agressivas, e isso existe até hoje. Se você mergulhar em alguns lugares do fundo do mar, você vai achar essas chaminés. Imagina, uma pressão d'água violenta, uma temperatura altíssima. Aí você fala, credo, cruz, né? Isso é um inferno, não tem nada ali. Mas curiosamente, essas chamam hydrothermal vents, é como se fossem chaminés hidrotermais. Elas estão cheias de vida, que é a coisa mais bizarra, tanto que existe um nome para esse tipo de vida que surge em condições extremas. Imagina, debaixo da água, sem luz do sol, praticamente sem oxigênio, né, porque lá embaixo, né, está muito no fundo, uma pressão brutal. Como essas formas de vida surgem em condição extrema, elas são chamadas de extremófilas. Ok. Então você fala, credo, que lugar horroroso, né? Onde já se viu? Como é que a vida chegou lá? A questão não é como é que a vida chegou lá. Talvez a vida tenha surgido lá. Talvez justamente nessas. E essa é a tese desse livro, que eu estou tentando lembrar o título, mas não me consigo. Era essa, que nessas chaminés, nessa temperatura bizarra, né, com a presença e com a abundância de alguns elementos químicos ali, com pH. Bom, aquilo é um caldeirão do inferno, né? Mas o que acontece? Nessas condições bizarras, espontaneamente acontecem coisas. Coisas acontecem. Processos químicos aconteceriam espontaneamente. E ele vai tentando entender se é possível desses processos químicos que acontecem espontaneamente, simplesmente por conta da temperatura, dos elementos químicos, se esses processos químicos podem dar origem num passo a passo aos primórdios da vida. E a tese dele é que sim, eu li um livro compridíssimo, super complicado, super técnico, e que ele acha que ele está conseguindo demonstrar por A mais B que a vida surgiu não numa praia maravilhosa, numa poça d'água. O Darwin achava que a vida tinha nascido em poças de água ali debaixo da luz do sol. Pois bem, o Darwin acho que talvez tenha se equivocado. Porque tudo agora existe mais uma evidência em favor dessa tese, dessas chaminés submarinas, que é o seguinte: cientistas conseguiram reproduzir essas condições em laboratório, e o que que eles viram? Que começaram a surgir substâncias em processos que talvez tenham a ver com o surgimento da vida. Que processos são esses? A criação de uma membrana. Observe, uma das coisas que foram chave, né, no surgimento da vida foi o quê? Uma membrana, alguma coisa que separasse o interior do exterior, né? Aliás, isso qualquer forma de vida tem isso, exterior e interior, né? O lado de fora, onde tem as coisas que você quer, que normalmente são alimento, energia, etc. e tal, e o lado de dentro, que é basicamente você, né? Então, essa formação de uma membrana, né, que ela teria várias características, né? Ela não pode ser impermeável, porque senão não acontece nada, ela tem que ter uma certa permeabilidade. Bom, e assim vai. Então, o lance é o seguinte: parece que esse processo realmente acontece de maneira espontânea, E se você der tempo suficiente, isso vai se tornando cada vez mais complexo. E o resto é só olhar em volta, depende de onde você mora. Eu estou vendo aqui umas plantinhas e tal. Estou me vendo também. O resto é o resto, é a história. Se isso for verdade, se realmente a vida surgiu em condições tão improváveis, é provável que a vida surja também em outros planetas, porque outros planetas também têm oceanos, outros planetas também têm resquícios de atividade vulcânica, outros planetas, ou nem precisa ser planetas, pode ser luas, né? As luas de Saturno, as luas de Júpiter, elas podem ter nos seus, ali debaixo daquela crosta, eles podem ter água. E essa água pode estar em condições semelhantes, então é capaz que pelo menos a vida muito primitiva, micróbios, surjam nesses planetas também. Muito interessante. Eu achei muito legal. Eu achei bacaninha. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Bom, de novo, eu tenho um certo fascínio por questões prosaicas. E é interessante imaginar que mesmo algumas questões que são completamente cotidianas, elas eram um mistério para a ciência. Bom, eu não sei se algum de vocês já foi para algum país frio no inverno, né? Já teve que andar na neve, já teve que andar no gelo. Então, assim, se você já foi, então você sabe como é que é. Se você nunca foi, existem dois cenários. Um cenário é você andar na neve. A neve é fofa, tudo bem, o pé afunda, cansa, etc e tal. Mas o drama é quando a neve meio começa a derreter e esfria de novo, ela solidifica e ela vira uma placa de gelo. O que acontece? A placa de gelo é um sabonete, você mal consegue parar em pé. Eu já lembro de um amigo que no primeiro dia na Alemanha o cara escorregou e quebrou o pé, porque ele não podia imaginar que a coisa fosse tão escorregadia. Pois bem, fica a dica, se você for para lá, né, você acha, ah, já sei andar na neve, espera ela virar gelo. A questão é a seguinte, por que que gelo escorrega? Por que que gelo? Gelo, o que que escorrega no mundo? Óleo, certo? Água, se você está andando, sei lá, na piscina, etc e tal, a água não é um sabão. Então, por que que o gelo escorrega? E aí, existia uma tese, que é a tese que eu conhecia, que é a seguinte, com o seu peso em cima do gelo, né, você está aumentando a pressão, no que você aumenta a pressão, isso faria com que o gelo embaixo do seu pé derretesse, virasse uma camada de água e essa camada de água seria escorregadia. A questão é, a água não é tão escorregadia assim. Não, ponto. Né? Por que que a água está se comportando como um óleo? E agora, finalmente, né, século XXI, os cientistas parecem estar entendendo o que está acontecendo. Na verdade, sim, quando você pisa, aumenta a pressão e o gelo derrete. Só que, ao invés do que se imaginava, forma-se uma película muito fina, muito fina, uma fração do seu cabelo, né, um centésimo do seu cabelo, muito fina, e que, na verdade, ela não é exatamente líquida, ela parece uma raspadinha, parece aquela coisa de criança, aquele doce de criança. E ela tem realmente uma viscosidade que é a viscosidade de um óleo. Então, a água é uma substância estranhíssima, né? O gelo tem, sei lá, dezenas de tipos de gelo diferentes que se formam conforme a pressão, as condições do ambiente e tal. Então, mesmo a água, ela pode assumir propriedades que não são familiares. Então, ou seja, né, alguma coisa tão prosaica quanto o gelo. Aliás, eu lembro de uma viagem que eu fiz recentemente, eu ligava a televisão, os caras só contavam de velhinhos escorregando, indo parar no hospital. É um Deus nos acuda esse negócio. É um problema de saúde pública, né? Fica a dica. Mas o que é interessante é que só agora a ciência conseguiu entender o que está acontecendo. Eu falei no começo do episódio sobre conexões que estavam se formando na minha cabeça. Um artigo no Estadão muito interessante. Eu não costumo me envolver aqui no radinho com noticiário internacional, de política e tal, mas isso daqui é curioso. Ele está contando, pega essa guerra na Líbia, por exemplo. Né? Eu não entendo nada, é impossível acompanhar aquilo, eu não sou um especialista, aquilo é uma salada, parece que não tem acordo possível, os caras vivem em guerra e tal. Mas o que o artigo chama a atenção é para a presença das grandes potências com suas armas espetaculares. Né, com, sei lá, com snipers, com drones, etc e tal. E aí eles mostram, eles chamam a atenção para o contraste com a miséria do local. O local é absolutamente miserável, né? Você tem ali, sei lá, guerrilheiros ou combatentes usando coisas improvisadas, e por outro lado, você tem o mais alto grau de tecnologia experimental militar. Então ele chama a atenção desse contraste. E isso, e agora vem as conexões malucas, me fez lembrar de um livro cujo título eu também não consigo me lembrar nem a pau, Juvenal, que é o seguinte: quando você estuda idiomas, é comum que você leia autores que são fáceis. Sei lá, você está estudando inglês, vai ler, sei lá o quê, Agatha Christie, alguém que tem um vocabulário mais fácil, que as histórias sejam bacaninhas, palatáveis e tal, né? Quando você estuda alemão, um dos autores que você acaba tendo que ler, e acaba lendo porque é gostosinho mesmo, é um autor suíço chamado Dürrenmatt, o Frederico Dürrenmatt. Ele, para quem gosta de teatro, ele é o cara que escreveu A Visita da Velha Senhora, Grego Procura a Grega. Bom, ele é um autor muito prolífico, tão prolífico que eu fui procurar esse livro que eu estou me lembrando aqui, e a lista de livros era tão comprida que eu desisti. Mas esse livro do Dürrenmatt era uma fantasia, era uma provocação, parecia um pouco também ficção científica, e que no fim você percebe que era sobre guerras, tá bom? Era sobre guerras super tecnológicas e tal. E aí a tese dele era uma provocação, que essas guerras, na verdade, elas só surgem, só surgiriam, né, porque elas são como um demo de tecnologias militares que vão ser postas à venda. É como se fosse um showroom. Né, como se as grandes potências promovessem essas guerras pequenininhas só para servirem de showroom para suas tecnologias mais caras. Aí vai lá aqueles países riquíssimos e compram os aviões, os drones, os lasers por milhões, bilhões de dólares. Então, isso era uma fantasia do Dürrenmatt, né, que as guerras, na verdade, só serviam para isso, para servir de vitrine. Mas aí esse artigo do Estadão chama um pouco a atenção para isso. E aí eu vou conectar isso com um artigo extremamente interessante, talvez um dos mais interessantes né, que eu recomendo hoje para vocês, que é um artigo justamente na revista do MIT, a Technology Review. É um veterano de guerra dizendo o seguinte: meu, tá tudo errado, a guerra mudou, a natureza da guerra mudou e nós estamos equivocados. O que vence as guerras hoje não é mais o míssil, o fuzil, o avião de bilhões de dólares. Essa é uma indústria que ela está se autoalimentando porque tem gente ganhando dinheiro. Foi, na verdade, ele chama de Shadow Wars, são as guerras nas sombras. Ele fala: olha, se você prestar atenção como a China e a Rússia estão se mexendo, eles estão se mexendo nas sombras, eles estão se mexendo com a guerra cibernética, eles estão se mexendo com espionagem, eles estão se mexendo com fake news, com contra-informação, influenciando eleições. Ele falou: então, enquanto isso, a gente fica com essa postura que está ficando ultrapassada, que é essa guerra, esse aparato militar caríssimo. De uma certa maneira, acho que depois do 11 de setembro, os Estados Unidos tiveram que, pela primeira vez, confrontar um inimigo que não adianta você ter um míssil nuclear, porque os caras estão por todo lado. É um inimigo em rede, é um inimigo acéfalo, né? Não tem assim, é difícil você identificar onde que é a cabeça dessa história. Porque eles estão em toda parte, então não tem quem bombardear, não tem como mandar um porta-aviões, não tem, né? Então, na verdade, eles já estão se confrontando com isso faz tempo, mas de qualquer maneira, essa indústria persiste, porque tem lobbies, tem a própria simbologia, paradas militares e tal. E o que é pior é o seguinte: uma boa parte dessas táticas de guerra são bastante questionáveis. Então, para países democráticos, o que tem ainda a justiça funcionando, é mais difícil você abraçar essas táticas, né, tranquilamente. Em países como a China ou como a Rússia, que dão uma banana, onde a justiça é completamente um fantoche, um marionete, então o que acontece? Eles nadam de braçadas, nessas táticas, nessas estratégias que são completamente, vamos usar uma palavra bonita, subreptícias, né, que são realmente aquela coisa do reino das sombras que rastejam, tal. E aí, ó, o título da matéria é: Por que que a América não está preparada, não está equipada para as novas regras da guerra? Ok, né? Muito interessante. Tem um artigo que saiu no Estadão que me chamou a atenção, que é o seguinte: parece que tem uma pesquisadora brasileira envolvida, quer dizer, da Universidade da Califórnia, de San Diego, mas tem uma brasileira envolvida aqui, que é a Laís Caniati Brazaca, que é da USP. Em princípio, eles teriam criado um par de óculos. Vamos lá, óculos, que consegue com uma lágrima, não a, né, não a sua, né, que o óculos faz você chorar, não, você pega uma lágrima do paciente, você coloca nesse óculos, e eu estou imaginando que óculos aqui é uma liberdade de poética, né? E aí esse óculos estaria preparado para medir glicose, vitaminas, álcool na lágrima, né? É só um texto, não tem nenhum link, não tem nenhuma foto. É legal, parabéns, mas obviamente isso me faz lembrar de outra empresa, de uma empresa que prometia fazer exames absolutamente miraculosos e sensacionais e mágicos com uma gota de sangue, que era Theranos, que deu tudo errado e a fundadora está presa porque era fraude. Então, assim, tendo em vista que uma empresa também com promessas sensacionais já se mostrou né, uma completa impostura. Eu começo a ficar mais exigente quando eu vejo uma notícia dessa. Então, tomara que seja verdade e eu estou muito curioso. Vamos mostrar mais detalhes, né? Porque é lógico que a manchete é sensacional, né? Imagina, ao invés de você levar uma agulhada lá e tirarem um monte de frasquinhos, imagina, o cara cutuca, ele dá uma agulhada, aí você chora, aí ele pega a sua lágrima, até que a ideia não é tão ruim assim. Que mais? Tem um artigo interessante. Vamos lá, eu consigo conectar algumas coisas curiosas também. A questão é a seguinte: um site aqui está respondendo uma pergunta que é por que que Marte é tão frio se tem tanto gás carbônico? Porque a história, aliás, eu já vi isso, é bizarro. Eu já vi gente negando o aquecimento global, argumentando que não é possível que o gás carbônico, que tem uma participação ínfima na atmosfera, a proporção é tipo partes por milhão, é muito baixa. Como é que alguma coisa tão ínfima quanto o gás carbônico poderia estar provocando essa zona toda? Pois bem, é o argumento. E a questão é, ele poderia ter completado, olha, Marte, a atmosfera dos caras é 90% gás carbônico e é frio para burro. Mas então, o que esse artigo faz, que é muito didático, ele fala, olha, várias coisas influenciam a temperatura do planeta. Primeiro, a composição da atmosfera, né? Segundo, a densidade da atmosfera. Em terceiro lugar, se tem água na atmosfera, se tem vapor. Em último lugar, a distância do Sol, claro. Em primeiro lugar, Marte está muito mais longe que a Terra, então já é mais frio por natureza. Em segundo lugar, Marte tem uma atmosfera muito fina, ela tipo, é uma fração, tipo 6%, 5%, não lembro, mas é uma fração da atmosfera terrestre. Em parte porque Marte perdeu o seu campo magnético, perdeu o planeta. Esfriou, travou, não tem mais aquele campo magnético que protege a Terra. O que acontece? O vento solar começou a levar embora a atmosfera dos caras. Então, e também Marte não tem água. Então, faltando estar tá longe do Sol, a atmosfera é fina e não tem água, você pode ter quanto gás carbônico você quiser. Isso não vai fazer de você uma estufa, né? Mas no planeta Terra, aqui, por outro lado, uma variação mínima. Né, no gás carbônico, muda completamente o balanço energético e as coisas esquentam. E aí eu vou chamar a atenção aqui, já a gente acabou de falar da origem da vida, tem um vídeo, é um canal de física que chama Space Time. O apresentador é um físico assim meio sexy, meio insinuante, tal. Eu sei que parece contraditório, mas é verdade, é um físico insinuante. Um vozeirão assim, tal, uma barba, tal. O cara deve ser o. Bom, eu não vou fazer piada, deixa pra lá. Mas em suma, ele costuma tratar de temas que às vezes são muito difíceis, né? Ele tá falando às vezes de coisas muito complicadas, de, sei lá, gravidade quântica. Às vezes eu não consigo acompanhar também, dá um trabalho danado. Mas dessa vez ele fez um vídeo interessante tentando explicar por que que a vida no planeta talvez seja realmente rara. Por que que o planeta Terra é realmente raro? O que é legal, porque se a gente percebe que o planeta é raro, quem sabe a gente valoriza um pouco mais. Tudo tem a ver com uma coisa chamada paradoxo de Fermi. Fermi era um físico italiano, e aí ele pensou, peraí, tem bilhões de planetas no universo, né? Bilhões. Só a Via Láctea teria, em princípio, 20 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Parecidos com a Terra quer dizer, né, não está muito longe, não está muito perto do Sol. Né, tem uma estrela, quentinho, a água deve ser líquida. Então, cara, planeta parecido com a Terra tem de monte. A questão é, por que que a gente não está vendo nenhum sinal de vida inteligente? Hoje eu vi o Calvin, aquele personagem de história em quadrinhos, em que ele falava o seguinte, olha, talvez uma das provas de que existe a vida inteligente no universo é que eles estão evitando o contato com a gente. Eu também acho, né? Eu também acho. Aliás, ainda acho que um dia o Google vai ter uma compreensão tão profunda da natureza humana que ele vai desligar e vai deixar a gente se estrumbicar sozinhos. Mas bom, voltando. Então o Fermi falava, pera instante só, se tem tantos planetas assim, por que que a gente não vê nenhum sinal? E aí, o que esse vídeo faz, ele tenta demonstrar que talvez o surgimento da vida, ou da vida complexa, pelo menos, uma vida que faria uma civilização, seja mais raro do que a gente imagina. E aí ele começa a listar as razões pelas quais o planeta Terra é abençoado, e não são as razões que você imagina. Uma das razões, por exemplo, é o fato de você ter um planeta instável. A gente tem terremoto, vulcão, placas tectônicas mexendo, que o que em princípio parece a receita do inferno. Mas essa instabilidade tornou a superfície do planeta dinâmica. O próprio planeta acumula algumas substâncias, recicla outras, e isso teria favorecido as condições de surgimento da vida. Outros planetas, por exemplo, Vênus ou mesmo Marte, em que você não tem esse dinamismo, as condições se travam num certo ponto, aí pode ter um mega efeito estufa, como em Vênus, ou ele pode esfriar que nem Marte, mas essa instabilidade do planeta, que não é muito comum, pode ter sido chave. Outra coisa chave, vamos lá, é o fato da gente ter uma lua colossal. A nossa lua, por si só, ela não é tão grande, ela é grande, mas ela é especialmente grande comparada com o planeta Terra. Então essa proximidade da lua teria provocado condições favoráveis à vida. De que maneira? Né? Poemas na lua cheia? Não. Acontece que a lua provoca marés. Marés provocam, o mar sobe, o mar desce, você passa a ter poças de água. Quer dizer, você começa a ter, de novo, condições mais ricas, mais variadas, que podem ter favorecido a evolução da vida. Mas, uma das hipóteses para o surgimento, porque a Lua, por que a gente tem uma Lua tão grande, né? A tese mais aceita hoje é que em algum momento lá atrás, alguns bilhões de anos lá atrás, né, a Terra era maior, mas aí vem um planeta do tamanho de Marte, mais ou menos, e bateu na Terra quase que de cheio, deu uma paulada na Terra e arrancou um pedaço, e esse pedaço acabou virando a Lua. Prova disso é que a Lua tem uma composição praticamente idêntica à da Terra. Então a Lua é um pedaço da Terra, um apêndice que está ali girando. O que acontece? Nessa pancada, essa pancada explicaria por que que o eixo da Terra é torto. A Terra está inclinadinha. Essa inclinadinha da Terra favorece as estações. As estações do ano são devidas, entre outras coisas, tal, a esse ângulo em que a Terra gira. Tá bom? Então a gente tem essas estações também favorecem a vida. E outra coisa completamente que eu nunca tinha parado para pensar, essa pancada teria acelerado a rotação da Terra. O planeta gira bastante rápido, né? Então o que acontece? Vamos imaginar que um planeta com uma rotação muito mais lenta. Como tem aí Vênus, tem planetas que ele gira super devagar. O que acontece? De repente surge uma forma de vida que aproveita a luz. Ela começa a reproduzir que nem uma louca. Aí o que acontece? Começa a anoitecer e a noite dura 6 meses. Pronto, já era, morreu. Como a gente tem uma noite curta, isso favoreceu o surgimento da fotossíntese. Então, tá bom, ela só precisa acumular energia suficiente, né, para uma noite só, e a noite não é tão fria assim. Então, bom, o vídeo vai embora, eu vou dar o link aqui para quem quiser ver, mas tudo isso para tentar mostrar que as condições que promoveram o surgimento de uma vida nem tão inteligente, né? Aliás, para ser presidente parece que você pode ser uma ameba também, como vários exemplos comprovam, tudo isso teria tornado a Terra especial. Então vai ser difícil encontrar, né, matematicamente, que coisas aconteçam da mesma maneira. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Última. Internet das coisas, né? Putz, qualquer palestra que você vai de tecnologia hoje, aliás, esses eventos, na verdade, são uma pantomima para as empresas de tecnologia conseguirem vender alguma coisa que você não precisa. Tá, basicamente é isso. Eu resumi, tá? Então não precisa ir. Mas a questão, internet das coisas, há bilhões de aparelhos conectados, tal. Então o que acontece? Nos Estados Unidos tem uma cadeia de lojas de tecnologia chamada Best Buy. Eu adoro, já comprei um monte de coisa lá, tal, quero comprar mais coisas, é ótimo. E eles desenvolveram uma marca própria de objetos conectados, interruptores, lâmpadas, tal, que você tem uma app que você pode acender a lâmpada, ligar o ar-condicionado, essas coisas, tal. Ótimo, era baratinho, era bom, tal. O que acontece? A Best Buy diz que ela vai cancelar o serviço. Ou seja, você compra um hardware, você compra um equipamento, bonito, bacana, etc, tal, que funciona, mas você esquece que o que faz ele funcionar é um serviço, é uma empresa que está na nuvem. Se essa empresa na nuvem para, o teu aparelho para. Então, tudo bem, eles estão fazendo uma política ali de compensação, vão te dar um vale, sei lá o quê, vão te dar um pirulito, não sei. Mas a questão é, veja bem, essa é uma fragilidade dessa história de aparelhos e coisas conectadas. Muitas vezes é uma startup ou uma empresa que não tem solidez nenhuma, né? Duas coisas podem acontecer. No caso do Fitbit, o Google comprou e lá se vão os seus dados para quem você não queria que eles fossem. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que ela simplesmente pode desligar o servidor e no que ela desliga o servidor, a casa cai. Tudo para de funcionar. Então fica aí um alerta, né, para essas coisas tão sensacionais assim, mas que na verdade são muito frágeis. Raríssimos. Hoje à tarde eu vou dar participar de um painel no evento HSM Expo 2019. É uma honra. Né, é às 16h. Eu não sei se eles vão transmitir, eu não sei se eu vou poder registrar. Se vocês estiverem lá, por favor, me procurem. Eu devo ir logo depois do almoço. Amanhã eu conto para vocês como foi. Um grande abraço e até amanhã.